Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você.
Está no ar o programa Zine-se, o fanzine que você escuta.
Boa noite a todos, nós somos o programa Zine-se, o fanzine que você escuta.
E estamos aqui no Estúdio Montana, aí, ó, diretamente do Estúdio Montana, centro de Taguatinga, transmitindo pela Rádio Quatro Tempos, cara. Mais um programa aí, cara. Semana passada a gente teve o especial ao vivo no Orbs e agora programa normal, né, cara, de volta.
Isso, com a banda Mofo, né, cara, que foi bem legal. E lembrando que vai ter mais participações no Orbs bem interessantes aí, vocês fiquem ligados que já temos 3 bandas confirmadas para as próximas edições lá no Ao Vivo no Orbs. E hoje teremos, né, o prazer de entrevistar aqui o Sandro Neiva, da Pervitim Filmes, responsável por vários documentários, gravações de bandas lendárias que tocaram em Brasília, bandas punks. E é isso, né, meu? Zine-se, mais uma vez, com entrevistados de alto gabarito aí.
É, a gente sempre tem essa preocupação, né, cara, de trazer uma entrevista legal pra vocês aqui, pra que fique interessante o programa, né, que não fique só aquela coisa de tocar música. É legal também tocar música, né, cara, é legal mostrar coisas novas, tocar coisas velhas, bandas já consagradas, mas é interessante esse bate-papo que a gente faz aqui semanalmente, assim, sempre trazendo um convidado, né, cara? Quer falar mais alguma coisa antes da gente dar o início?
Não, rocha aí, bora começar o programa, que o entrevistado já tá esperando lá fora.
Então vamos aí abrir aí, tocando o som da casa, é o Prata da Casa.
Prata da Casa.
E o Zine-se de hoje será aberto por nossos velhos, queridos e conhecidos amigos da Podreira, banda que é presença constante aqui no nosso programa. Do quarteto vamos ouvir a música que intitula o último trabalho, totalmente livre na internet. Infelizmente, não teve trabalho físico desse trabalho que eles lançaram, que se chama O Inferno Cada Vez Mais Perto de Você, que foi também o derradeiro do ex-vocalista Jonathan. Só para constar, Podreira será uma das atrações do Ferrock Festival deste ano, que acontecerá lá na Praça do Cidadão, na Ceilândia.
Eu abro o Zine-se aí com uma das bandas do DF que eu mais gostava na década de 90, cara. A Infame era conhecida por ser a banda da dupla Rodrigo e Ronaldo aí, e está de volta após 25 anos de inatividade. Da formação antiga, apenas o baixista Alberto faz parte desse retorno. Aproveito para mandar um abraço aí pro meu amigo Ronaldo aí, que tá se recuperando de um ataque cardíaco aí, cara, mas ele tá bem, né, apesar do susto aí. Ele tá bem aí. Como os caras não gravaram nada novo aí, vamos ouvir um som da demo Eutanásia e fiquem com Brinquedos do Poder. É isso aí então, Podreira e Infame abrindo o Zine-se.
Está dentro de você.
Esse foi o Infame com Brinquedos do Poder. Antes a gente ouviu Podreira com O Inferno Cada Vez Mais Perto de Você Dentro do Prata da Casa. Hora de tocar a banda guerrilheira, Brasil Guerrilha.
Brasil Guerrilha.
E para ilustrar o Brasil Guerrilha da semana, a minha escolha recai sobre a banda paranaense de Heavy Power Dominus pra L, uma das atrações da edição do Ferrock 2019, o festival de rock mais antigo do Brasil. Dos sulistas Headbangers, vamos curtir Sweet and Ice, faixa do excelente CD Bastard and Killers, álbum gravado no ano de 2005.
Minha guerrilheira de hoje é a Sig of Hate, ou simplesmente SOH, banda formada em 97 com o fim da Insanity e contando com o reforço de músicos da Obscure. Ao longo dos 20 anos, né, cara, a SOH se tornou uma das principais representantes do grindcore nacional. A banda esteve algumas vezes excursionando pela Europa e essas viagens resultou num livro, né, cara? Não sei se tu já leu esse livro.
Muito bom o livro,
cara. Eu tenho curiosidade de ler esse livro.
Muito bom, eu tenho um livro lá em casa, lá autografado pelos digníssimos Bruno Gabay e o...
Jorge Frizo. Isso aí, cara, da SOH a gente ouve Era do Ódio. Dominus pra L e SOH dentro do Brasil Guerrilha.
Yeah.
Esse foi S.O.H. com Era do Ódio. Antes a gente viu Dominus Praele com Sweet and Ice, dentro do Brasil Guerrilha. Hora de receber o nosso convidado, bloco Entrevista.
Entrevista.
E o programa Zinsei tem a honra, a satisfação de receber Sandro Neiva, nosso brother de muito, muito tempo aí, cara. Valeu demais por ter aceito o nosso convite. Boa noite.
Boa noite.
Seja bem-vindo ao universo do Zinsei.
Valeu, Frajola. Boa noite aí.
É isso aí, Sandro Neiva, meu amigo de longa data aí. Seja bem-vindo ao mundo do Zinsei. E cancelou uma viagem, cara. O cara ia pra fazenda, cancelou
doido,
pra estar conosco aqui, cara.
Muito doido, pô,
obrigado pela consideração e espero que você não se arrependa, né, meu?
Não, tranquilo. Cara, beleza, Felipe.
Nos diga aí, bicho. Como um garoto de Paracatu, interior de Minas Gerais, descobriu o rock, cara? Quais as primeiras bandas que você ouviu e quais os primeiros discos que você comprou, ganhou nessa parada lá?
Cara, o primeiro disco que eu comprei na vida foi o Back in Black, do AC/DC.
Porra, eu...
Em 1980.
Eu comprei esse também, velho.
O ano que ele saiu...
O primeiro seu também?
Foi o primeiro meu, velho.
Coincidência, né?
O primeiro que eu comprei foi esse aí, velho. Comecei bem pra caralho.
Vocês
vão
ficar puto comigo se eu falar que eu não gosto desse DC?
É, você já pode sair da sala, velho.
Mas aí, logo na sequência, Felipe, em 84, eu conheci o Sub, o Vinizão Vermelhão do Sub, cara. Aquela coisa linda, né? Ratos de Porão, Psicose, Fogo Cruzado e Cólera. Aí chegou, cara, em Paracatu, Minas, esse disco chegou, junto com o Começo do Fim do Mundo, em vinil também. Aí, cara, foi uma revolução, né? Foi uma revolução na cabeça conhecer aquele som.
E como é que esse disco chegou, cara, lá em Paracatu? Esse Sub, esse Começo do Fim do Mundo? Como ele chegou em Paracatu?
Na verdade, eu vim a Brasília, né? Vim a Brasília pra comprar no Conic.
Mas, assim, você começou com esse DC já na tora? Você já teve alguma outra banda de rock, tipo... Pô, sei lá, Beatles, tal, Elvis ou não. Você não, já começou com esse DC?
Eu gostava muito de Led Zeppelin, sempre gostei de Led Zeppelin também, né? Então, assim, primeira banda mesmo que eu escutei, eu creio que foi Led Zeppelin.
E até hoje você gosta de Led Zeppelin ou não?
Nossa, gosto pra caramba, respeito muito, gosto muito, tem todos os discos, amo isso, cara.
E quem te apresentou o rock, cara? Assim, tu tava lá em Paracatu, tu ouviu de algum lugar, foi na escola, tu conheceu algum... brother, assim, que já curtia som e se interessou pelos...
um brother meu finado, chamado Faustinho. Faustinho Mastraica, foi um brother que me apresentou rock and roll, assim. Ele já tinha vários vinis, era fã do Slade, umas coisas assim. E aí me apresentou, desde daí nunca mais parei de escutar, né, Felipe?
Então, cara, e você ainda vai muito a Paracatu? Sendo assim, queria que você fizesse um parâmetro do desenvolvimento da cidade, da,
rock,
cena, né? Da cena rock, né, por lá. Desde que deixou a cidade até os dias de hoje.
Olha, a cena rock lá nunca foi muito forte mesmo. Sempre tinha o pessoalzinho, porque a cidade é pequena, então tinha o pessoalzinho que tinha banda e tal, mas nunca foi uma cena forte, com muitas bandas de vários estilos, não. Mas já tinha das antigas, sabe? Eu comecei com banda em Paracatu, Necrofilia, era uma banda de punk rock que eu tinha lá, e era, pô, 93.
Tem um festival anual lá, não sei se tu tem conhecimento, Metal nas Minas.
É, um amigo meu que faz, lá, é
faz.
Isso, é.
Ele sempre leva daqui do DF, tá lá, é muito legal, né?
Mas assim, apesar de ser pequena, sempre foi uma cena que duradoura, né, cara?
E quando tem show em Paracatu, cara, vai gente de outras cidades pra curtir o show em Paracatu e tal, como é que é essa ligação de Paracatu com as outras cidades vizinhas que estão ligadas? Paracatu, na verdade, é bem próximo a Brasília também, né, cara?
Sim,
né?
Essa, sim.
É quase uma cidade de entorno, pode-se dizer, né, de Brasília, né,
meu? O pessoal de Unaí vai muito, né? João Pinheiro também. Quando rola show, assim, o pessoal das cidades vizinhas vão, né? Agora, o Frajola perguntou a respeito...
Da cena, assim, eu parando como era antes, o que mudou, o que evoluiu, o que ainda precisa evoluir.
Não, sempre ainda tem o pessoal que ainda agita o rock. Agora... A cidade é que mudou muito, né, cara? Questão socioambiental, mineração lá na cidade. Eu fiz até o filme em 2008.
É,
eu
até vou falar sobre isso daqui a pouquinho, cara. Mas, assim, por enquanto eu queria saber, assim, dessa cidade. Em Paracatu, da época que você tava lá, tinha banda, né? Você falou que teve uma banda lá de punk rock e tal. Só que aí eu queria saber, assim, como é que era esse esquema de banda, ter uma banda em Paracatu, onde não tinha, talvez, não sei a realidade da época... Não tinha tanta gente curtindo o som, né, meu, e tal, curtindo rock e tal. Como é que era? Hoje você tem muita banda em Paracatu hoje, banda de hardcore, de punk, metal, rock em geral, cara.
Hoje em dia a cena é mais metal, cara, sabe? É, as bandas de metal. Eu não... Eu tenho muito tempo que eu não vou lá, cara, assim. Mas é o pessoal do metal das Minas, que é o Anderson. Eu sei que eles estão sempre agitando isso aí. Mas é mais a cena metal, sabe?
Sei que já vão longos anos, mas você consegue se lembrar aí, cara, dos seus primeiros shows undergrounds? E aproveitando a deixa, por que você anda tão sumido dos eventos que rolam aqui no DF, uma vez que você costumava ser figura mais presente nas gigs candangas, cara?
Cara, isso aí é porque a gente vai ficando velho também, né, Felipe? Pô, fiz 50 primaveras, né, cara, agora, casado, né, cara? Mas caseiro, saca? Eu tenho uma chacrazinha, então eu sou muito rural também. É engraçado, né, essa dualidade, esse aspecto urbano e rural ao mesmo tempo. Engraçado, cara, que eu tenho aquele primeiro disco do BSBH. Tem na época o Sérgio Bulacha, era o baterista do BSBH, tem uma dedicatória dele pra mim, falando assim: Sandrinho, você é o primeiro punk rural que eu conheci na minha vida, cara. Engraçado isso, cara.
Pô, o Bulacha é um cara que a gente quer muito entrevistar, cara, porque...
Tem que vir,
né? Ele é muito engraçado, né, cara, o Bulacha?
Ele
é
muito engraçado. O Bulacha ia muito a Paracatu, sabe, final dos anos 80, a banda dele tocou lá, Ramones Cover, Núcleo de Custódia, a banda dele tocou lá em Paracatu também, final dos anos 80 e tal. A gente era muito amigo, viajamos junto pra BH, aí eu fui morar em BH... Aí eu conheci a cena punk de BH, andava com os caras do Ataque Epilético, do Nada, saca? Andei muito com esse pessoal, fui muitos shows lá com eles. Ainda sou amigo do Ameba até hoje. Pô,
então, cara, mas essa época que você morou em BH, provavelmente o Ataque Epilético era uma banda que, tipo assim, era bem radical, né, cara? Assim, os caras, eles não encrencavam, tipo assim, de falar assim, pô, você... Curte Led Zeppelin, porra, né? Que punk é você que curte Led Zeppelin? Cara, nunca rolava essa parada assim, não. Eu lembro que tinha uma época muito radical, né, cara? Tudo era muito radical, né?
É.
Tanto punk, banger, né, e tal.
Mas eu nunca tive problema com os caras. Sempre fui tranquilo, em BH. Às vezes a gente tinha problema era com metaleiro, porque às vezes um show era no subúrbio, tinha aquela coisa, cuidado com os metaleiros e tal. Mas a gente reunia no centro de Belo Horizonte ali, a cena fortíssima, né, cara, nessa época.
BH sempre foi foda, né, cara?
BH
sempre foi foda, né, cara? Mas tu lembra dos seus primeiros shows, os undergrounds, cara?
Ah, cara, lembro, porra, deu aqui em Brasília, deu no show aqui, show do Venom, em 1986, Venom e Exciter, saca? Porra, desde essa época, cara. 86, 87.
Vulcano na Escola Parque, você foi?
Não, não. Vários shows no Galpãozinho, no Feira de Música. Né? Eu lembro de eu ver Detrito Federal na arquitetura da UNB. Isso eu creio que foi. Porra, muitos anos isso, cara.
Cadê desse show assim, Undergrounds, dessa época ali, dos anos 80, 90, que você viu, assim. Pode ser até fora de Brasília mesmo e tal, mas. Qual que você, assim, tem mais uma lembrança mais latente, assim, que fala assim, pô, que é um show que você vai ficar com Alzheimer e não vai esquecer, tá ligado?
Cara, foi um show do Ratos de Porão, Ratos de Porão e Sepultura, lá em BH, sabe? Foi na época, assim, que tava o lance do metal, do Ratos de Porão fazer metal, era uma coisa muito nova, e que nem você falou do radicalismo. Aí rolava, assim, muita treta, e o pessoal não aceitava direito, o pessoal do Ataque Pilete, principalmente, não aceitava. O Sérgio Bulacha do BSBH foi lá, o pessoal ficava meio assim, mas eu que fui, calma, gente boa, tá tudo tranquilo. Mas aí era. Esse show do Ratos de Porão foi foda, cara, lá em BH, nessa época aí.
É um 8, show que, 8, é um show 7, que você 8, 8, vai ter pra sempre na memória, assim. Pode crer, né?
Esse aí, vamos ouvir um swing então, cara. Escolheu o Exploited, escolheu mesmo ou foi
passando o clipe? Pô, vamos escutar The Exploited, Fuck the USA.
Foi escolha sua mesmo? Que foi
essa que tem
bom. Ele deixou, do Eduardo vai ser imposto.
Então vamos aí, então vamos com o Exploited. We'll be right back. Esse foi o Exploit de com Funk da USA. Então, Sandro, quando você decidiu deixar Paracatu e vir tentar a sorte aqui no DF, cara? O que te motivou a essa decisão? Como foram os primeiros dias aqui na capital? E hoje, cara, olhando pra trás, assim, você faria de novo esse trajeto? Deixaria de novo Paracatu? Viria pra cá?
Cara, eu vim em 86, fui office boy no setor comercial, o Ronan era office boy também, cara, do PUS na época, sabe? E aí a gente encheu no Gran Circular.
Pô, Gran Circular, só te cortando aqui rapidamente, cara, toda vez que o nego fala Gran Circular, me dá uma tristeza muito profunda, cara, que era um lugar sensacional no centro da porra da cidade, do lado da rodoviária.
Do lado da rodoviária, não tinha nem desculpa.
Felipe, engraçado que antes do Gran Circular tinha o Circo Show, cara, que foi montado ali do lado do Park Shopping, não sei se
eu
você
lembro
lembra.
Disso aí.
Eu vi o show do Inocentes lá.
Cara, vocês são velhos, hein?
Eu lembro do espaço, só que, pô, nada se compara ao Gran Circular, cara, porque o Gran Circular é do lado da rodoviária.
Eu acho que nunca vai ter um espaço igual ao Gran Circular, velho.
Aquele lugar lá me dá muita saudade. Teve muito show foda ali no Gran Circular, assim, cara. É. Aí eu fui até horrorido, aquele maldito, que os velhos devem estar comendo e vomitando horrorido até agora lá, que enterrou o Gran Circular. Que filha da puta, né? Vai, mas prossiga, desculpa te cortar aí.
Não, isso aí, pode mandar mais uma.
Então, cara, eu queria saber, assim, como foram esses primeiros dias, se você faria novamente, assim.
Ah, cara, foi bom ter vindo pro Brasil, porque, assim, os horizontes se abriram muito, você conhece muito mais gente, se aproxima mais da cena, né, cara? E também a questão de estudo, né, cara? Seus horizontes se abrem pra faculdade, você vai estudar, esse tipo de coisa, né?
Mas você veio pra Brasília mais assim, motivado pelo lado da música ou pelo lado do estudo, meio trampo? Qual é que foi, assim, qual foi o teu foco de ter vindo pra Brasília?
Na época foi mais questão do som mesmo. Falei, pô, os shows estão rolando em Brasília, eu quero ir pra lá, cara.
Não pensou em São Paulo, BH?
Não, porque Brasília é muito mais próximo, né? Eu já tinha familiares que moravam
era
aqui.
Era meio do caminho, né, cara? Teria que passar por aqui pra ir.
Cara, e como e quando se deu o seu envolvimento, assim, passional, cara, pelo movimento punk e hardcore? Sendo que você começou ali curtindo o LED, esse de cima, esse, assim, cara, fala assim, pô, eu quero, cara, esse movimento aqui que eu quero, cara, que é punk hardcore, cara.
Cara, foi quando eu fui pra BH, nessa época aí, que eu tô te falando, que eu conheci os caras do Ataque Epilético, do Nada, saca? Foi nessa época que a Lisa viu que era movimento mesmo, né, cara? Era diferente de uma bandinha de fundo de quintal, você vê nego com moicano vermelho, espetadão, indo pra show, você fala, caralho, aqui
isso eu... foi 80 e quanto?
Isso foi em 88.
88.
É.
Você ficou em BH quanto tempo, cara?
2 anos e meio, por aí. Dois anos.
Foi 2 anos, assim, intenso, né? Acho que pegou a época do Ataque Epilético, Nada, né, meu? Ofensa, aquelas bandas de BH que estavam mais em evidência, as bandas punks, né, cara, e tal.
E o pessoal, engraçado, o pessoal do Ofensa, era o Quaresma, um cara, ele era punk e falava que todo punk tinha que ser cristão, eram uns bichos
coisa. Caralho, velho, que doideira.
Tá ligado? Tem uma ofensa do outro, outro lado do disco do
Split, né? Exatamente, eu tenho esse vinilzão ali.
Então, cara, e sobre sua passagem pela Murro no Olho, cara? Conte um pouco desse período, né? E depois da Murro no Olho, você não montou outra banda, né, cara? E se tu montasse uma banda hoje, qual seria o estilo?
Cara, o Murro no Olho, eu fiquei pouco tempo no Murro no Olho. Fiquei.
Chegou a fazer show?
Muitos shows, né? Foi em 2004. E saí em 2005. Na época, assim, não fiquei feliz, o Regis tá me tirado.
Você conheceu
tal.
O Regis lá em
Paracatu? Lá em Paracatu, conheci o Regis lá. Mas na época ele não tinha banda, não, e tal. O lance do Murro, ele começou em Paracatu, depois trouxe para Brasília, e aqui em Brasília eu entrei no Murro no Olho, a gente gravou um CDzinho demo e tal, com o Fofão, que era, o Fofão era o batera nosso na época. E aí foi um ano e pouco, mas fizemos vários shows aqui.
Por que você nunca mais quis montar outra banda, cara, depois que você saiu do Murro, assim? Você não pilhou de montar outra banda, véio? Nunca tentou... Desencanou fudido, cara, de banda e tal.
Não quis montar outra, não. Na verdade, sim, participei de alguns shows, participei de alguns sons, cantando com o Beethoven, fiz. Mas assim, esporadicamente, nunca mais quis mexer com banda, não.
Tá, e se montasse uma banda hoje? Se o Paulinho, aquele magrelo, vai te chamasse pra montar uma banda, ia ser o que a banda?
Ah,
qual
cara,
o som que você
ia fazer? Sem dúvida,
ia ser
nesse estilo aí, nesse estilo.
Punk cru.
Punk, rasgadão.
Sujo.
7-7, por aí.
É, falando em punk, né, cara? Vamos ouvir os ícones do punk nacional, né, cara? Eu acredito que o Collor é a banda que os entrevistados mais já
mais, pediram. Mais pedem, cara, aqui.
No programa, eu amo o Collor, cara.
A gente fica sempre muito satisfeito em tocar o Collor, não só pelo som, né, cara, mas assim...
É tudo que a banda representa,
tudo
né?
Tudo que a banda representa.
Não, assim, só, pro, né, não só pro punk, né? Mas pro rock brasileiro em geral, né, meu? Assim.
E o esquema de atitude também, né, cara? De que você pode fazer a diferença, né, velho?
Sem dúvida. Vamos escutar Rebeldes, pode
vamos
ser?
Vamos Rebeldes, Rebeldes.
Ah,
aí.
Bacana.
Esse foi o Collera com Rebeldes.
Cara, vamos falar, mudar o de assunto aqui, cara. Vamos falar outra coisa que eu e você adoramos, que é filme, cara. Você já fez alguns documentários, dentre eles o excelente Ouro de Sangue, cara. Esse documentário eu acho ele fascinante, cara. Ele é muito foda, cara. Muito foda.
Obrigado.
Preocupante, meu. Né, cara? E. Assim, ele é um documentário essencial, que todo mundo tem que ver, cara. Tá? Todo mundo tem. Principalmente agora, né, velho?
É, exatamente.
Principalmente agora, né, velho? Eu queria que você falasse um pouco sobre ele e também sobre as suas outras produções que orbitam fora do universo musical.
Certo. O Ouro de Sangue foi um documentário que eu fiz comecei a fazer em 2007, ele foi concluído em 2008. Esse filme, ele participou de uns festivais de cinema no Brasil, foi para Salvador, foi para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, foi para Alta Floresta, na Amazônia Mato-Grossense. Não ganhou nada, prêmio nenhum, mas assim, o filme rodou, né, cara? E eu fiquei muito feliz por isso, porque foi feito na minha cidade, onde eu nasci, em Paracatu, e trata dessa questão da mineração lá, né? A mineração predatória lá na cidade, por uma grande multinacional, uma corporação gringa, né, cara? Que destrói, e até hoje, eu creio que a situação piorou lá, depois, mais de 10 anos foi feito o filme aí, eu creio que piorou a situação, e assim, eu acho que a importância maior desse documentário foi ter colocado, assim, chamado a atenção das pessoas pro que pode acontecer no caso de um desastre ambiental, igual veio acontecer em Mariana, agora há pouco, em Brumadinho, né, cara? Porque quando na época eu falava que, pô, que a barragem podia romper, os meus entrevistados lá, né, um geólogo, falava, pô, essa barragem pode romper. As pessoas não botavam muita fé. E agora, depois desses acidentes que tiveram agora há pouco, todo mundo fala, porra, pode rolar a qualquer momento, né, cara?
E no documentário também fala uma coisa também que é bem importante, né, se destacar, que são as pessoas ficaram contaminadas pelos minérios, né, cara? Várias pessoas com doença, por conta... desses dejetos, né, cara, que polui a água, polui o ambiente e tal, e o...
Arsênio, né, cara, lá tem um negócio chamado arsênio que os cientistas mesmo que estudaram a parada falam que é uma rocha que é uma rocha precipitada, que aí a poeira dessa rocha causa doenças e assim, o índice de câncer lá subiu muito, né? Não sei se tem a ver com isso aí, mas muita gente fala que tem.
E dos seus documentários, esse Ouro de Sangue é o que mais te deu um retorno para sua carreira enquanto produtor de filmes e tal? E também se foi o que você mais se orgulha dos seus documentários não musicais?
Cara, o Ouro de Sangue é um deles, cara. Talvez seja o mais poderoso, sabe, Felipe, deles. Mas tem outros documentários que eu fiz. Vou te citar um aqui que eu tenho muito carinho por ele também, chamado Coutinho e o Outro, que é com o documentarista finado Eduardo Coutinho, que eu considero o maior documentarista que esse país já teve. Já fez Santo Forte, Edifício Master, Cabra Marcado para Morrer. Ele fazia o Globo Repórter quando o Globo Repórter era bom, cara, na década de 80, saca? Então é um cara que eu respeito muito. E ele morreu em 2014, foi um lance muito trágico, que ele foi morto pelo próprio filho, cara, no próprio apartamento dele, no Rio de Janeiro. Foi uma coisa assim, chocante demais. E eu tinha um material antigo, de 2001, com o Eduardo Coutinho. Aí eu resgatei esse material, cara, e fiz o documentário, que eu tenho muito orgulho também, chamado Coutinho e o Outro. Ele ensina o método dele de fazer documentário, saca?
Massa.
Muito legal. Então, cara, você também aproveitou a passagem de diversas bandas pelo DF, né, cara? Gravou o show delas e depois disponibilizou pela sua produtora, né? A Pervertim Filmes. Quantos shows você captou, assim, qual deles te dá mais orgulho e como funciona, cara, essa tua produtora?
Sim, então, Frajola, funciona, cara, na base do faça você mesmo, né? Que a gente, é um lema que, da antiga, que a gente aprendeu com o punk, né, cara? Que a gente mesmo que tem que fazer a parada, se quer ver acontecer. O underground vive disso, né, Felipe? E, assim, sem retorno financeiro, sem ambição nenhuma de ganhar dinheiro com isso. Por isso que eu falei com você, Felipe, que eu acho esse trabalho da Pervitim muito parecido com o de fanzine, sabe? Porque é uma coisa de fã mesmo, sabe? Você não tá esperando lucro com aquilo, então você faz porque você ama essa parada de verdade, saca? Então, nesse sentido, eu acho muito parecido com o trabalho dos zineiros, né?
É a mesma ideia com a linguagem
audiovisual, né?
Audiovisual,
exatamente. Você tem ideia de quantas bandas tu registrou?
Cara,
vocês estão bem históricos, né?
Eu registrei muita banda, inclusive coisa que tá na gaveta ainda, que eu nunca mexi. E tá guardada ainda, que uma hora sai. Até porque, cara, eu acredito, uma coisa que eu sempre acreditei no documentário, é que o material documental, ele não fica datado, ele não fica velho. Ao contrário, ele fica mais poderoso à medida que o tempo passa. Por exemplo, esse documentário último que a Pervitim fez do Collor aí.
A gente vai falar dele daqui a pouquinho.
Ficou 13 anos na gaveta, né, cara? Esse do Coutinho também. Então, assim, eu acredito que quanto mais velho fica o material.
Mais interessante.
Mais...
É pra quem bebe, fala que é igual vinho ou uísque, né?
Por aí. Só concluindo, você perguntou as bandas, né? Olha, eu fiz o Collor em 2006. Porque eu tinha trabalhado na revista Porão, né? Então. Ficou mais fácil registrar as bandas underground, que o Memar, que vieram tocar no Porão do Rock.
Você chegou a dar algum palpite para o Porão do Rock Festival? Tipo, traz uma banda, traz a banda tal, traz a banda aí. Você
sugeri Collor, sugeri Ratos de Porão e tal. Aí quando o Collor veio, foi até o Amarildo, companheiro aí do Subversivo, Zine, né? Que me deu toque. O Amarildo falou: o Collor vai tocar no Porão em 2006. E eu tinha indicado, eu fiquei super feliz. Aí registrei o show, registrei a entrevista, só agora tá fazendo o doc, né? Mas, então foi o Collor em 2006, o Inocentes e Garotos Podres em 2007. Inclusive esse material do Inocentes tá até no canal oficial do Inocentes, no YouTube oficial do Inocentes. Esse show aqui em Brasília em 2007. 2008 foi o Suicidal Tendencies, que é uma banda que eu me amarro muito também. Em 2009 a gente registrou o Exploited. Em 2011 o Motorhead. São todas bandas, pô, que eu gosto muito, né, cara? E isso aí eu fiz em um DVD também, que é uma mídia hoje, tá meio ultrapassada, né, cara? Mas assim, o importante é disponibilizar para as pessoas.
Então, aí você fez um canal no YouTube para disponibilizar?
Sim, exatamente. A gente tem um canal no YouTube, Sandro Neiva. E aí tá lá todo esse material que eu tô te falando.
Já vamos procurar esse material aí, cara.
Ele tá meio fragmentado, sabe? Por exemplo, os shows eu não coloquei na íntegra, eu coloquei meio picado.
Até pra não ter problema também, né?
Mas uma hora eu vou pôr na íntegra, viu, cara?
Cara, então, cara, há poucas semanas você lançou o documentário sobre o Hetson, né, cara? Que a gente, que você começou até a falar aqui. Que é um eterno punk, né, cara? Da banda Cólera. Ninguém consegue imaginar o Cólera sem citar o nome do Hetson. Isso é impossível, né? É impossível fazer isso. Sendo que você tinha todo esse material há um bom tempo, cara, por que demorou tanto tempo para esse belíssimo, importante trabalho ver a luz do dia, cara?
Eu já te falei, essa questão do material ficar antigo, eu gosto, né, dessa questão de deixar ele curtindo um pouco. Mas não só isso, cara, teve várias questões envolvidas, como assim, o aluguel pra pagar, né, cara, conta pra pagar, esse tipo de coisa. Então, são coisas que, às vezes, você quer mexer com o material, mas, pô, tem um trabalho que vai rolar um dinheiro ali, você tem conta pra pagar, e fala mais alto. Saca? Esse tipo de coisa,
esse
sabe?
Documentário do...
Por exemplo, o computador também que eu edito, teve uma época que, pá, deu pau. Aí, pra adquirir outro, demorou um tempo. Aí, foi ficando na gaveta. Mas, sempre assim, sabendo que uma hora eu ia tirar da gaveta e iria concluir.
Do tirar da gaveta... O trabalho do Cólera, pra finalizar ele. Demorou, você teve uma ajuda, você tem uma equipe lá que te ajuda e tal. Vocês demoraram quanto tempo, cara, pra finalizar esse trabalho do Cólera? Quando vocês tiraram ele da gaveta e falaram, não, agora essa porra vai sair, velho.
Sim, ele começou a ser feito em 2006, né, quando o Cólera veio aqui no Porão. Aí depois, em 2010, o Cólera retornou pra um show menor e eu... Fiz a segunda parte da entrevista em 2010, e aí ficou guardado todo esse tempo. Eu não quis lançar em 2011 com a morte do Hetson, porque eu achei que seria meio oportunista demais. Eu preferi deixar guardado e passar um tempo. Aí só esse ano, Felipe, em maio, eu peguei esse material e falei, cara, é agora, vamos mexer com esse material agora. E aí eu tenho o pessoal que me ajuda, né? Que é o Paulinho, o Arcanjo Daniel. Aí a gente resolveu mexer no material aí, maio, junho e julho. Foi o tempo que demorou. 3 meses pra...
Finalizar
pra concluir, o produto. Finalizar.
E esse tá no YouTube, né? Foi onde eu vi o documentário sobre o Hetson.
Tá no YouTube.
Integral lá.
Surpreendeu, cara, o número de visualizações, a receptividade. Me surpreendeu, assim, porque... Foi muito rápido o pessoal assistindo. O Fofão me ajudou muito também com pesquisa, com indicação de material, muita dica. O Fofão, pô, foi uma figura essencial nesse documentário também. E aí foi isso, cara. Quando foi lançado, com menos de uma semana de lançado, já estava com mais de 2.000 visualizações, eu recebendo feedback de uma galera... bacana, assim, um monte de gente que eu conheço aqui de Brasília, um monte de gente que eu não conheço também, de gente de banda, gente da cena, de fora, de outras cidades que eu não conheço. Mas aqui em Brasília, apesar de eu não ter Facebook, cara, a única rede social que eu tenho é esse canal do YouTube, até porque eu creio que eu consigo ser muito feliz sem Facebook.
Eu não tenho, sou bem feliz por isso também.
Mas assim, eu recebi uns prints e tal, Fofão, a galera foi me mandando ali, o pessoal se manifestando. Pô, fiquei muito feliz, o Bosco do Distrito Federal falando, pô, eu chorei, cara, no final. O Márcio do Maltrapilhos, mesma coisa, pô, engoliu o choro no final. Esse tipo de coisa, nada paga, cara. Esse tipo de coisa deixa a gente feliz, muito gratificante, né?
Mas eu te perguntar, cara, e o Pierre e o Val, chegaram? Você sabe se eles chegaram a ver o documentário já?
Agora, eu sei que postaram na página do oficial do Cólera. Eu sei que foi postado lá. Nem quem postou e tal. Mas eles não chegaram a trocar ideia comigo depois,
não. Não deram
não.
Feedback, né?
Não. Mas, não, assim, já tá no...
Já tá no mundo.
No mundo, né, cara?
Caiu na internet e espalhou pro mundo,
velho. Isso aí.
Então, cara, enquanto jornalista e ativista cultural, como você acha que a arte pode intervir para ajudar a mudar o quadro político brasileiro, cara? O quadro político tá bem feio, né?
Ah, cara, só a arte pra dar uma força, pra dar um sacode, né, cara? Precisa muito. Eu creio que... É um campo muito fértil para bandas novas, né, cara? Bandas de protesto.
Inspiração falta agora,
exatamente. Né? Exatamente. O Mal, ex-Garotos Podres, até falou isso. De porra, agora que tem que surgir banda punk mesmo, com um cenário desse aí, né, cara? Tudo aí um caos, né, cara? Meio ambiente, o cara não quer saber. Eu, aliás, aí eu vim até com a camiseta amarela do Cólera, do Pela Paz, cara. Eu não vi, falei, pô, não vou pôr camisa amarela, não, que a gente pode ser confundido aí com direita, o caralho aí.
Pô, bicho, assunto não faltaria, mas o tempo é curto, porém precioso aqui. A gente tenta sugar o tempo ao máximo aqui dentro da Rádio Quatro Tempos aqui, pra aproveitar no programa Zines, cara. Por essa razão, teremos que finalizar. Mas antes, quero te agradecer novamente, cara, por sua disponibilidade, né, cara, e amizade. E pedir para que você deixe as suas considerações finais a todo mundo que acompanha o programa Zines aqui na Rádio Quatro Tempos.
Pô, bacana, cara. Eu que tenho que agradecer a vocês pelo espaço de poder estar aqui divulgando meu trabalho, trabalho que meus amigos me ajudam a fazer. E, pô, do caramba, cara, tá aqui conversando com vocês, que são figuras também de grande importância na cena underground do DF. E é isso aí, agradecer a todos os ouvintes que estão aí ouvindo, que conhece o trabalho do Pervitim. Quem não conhece, tá aí a dica, vai lá no canal do YouTube.
Vai no canal, né, cara?
Beleza? Entra lá no canal do YouTube, Sandro Neiva, vai aparecer lá os vídeos. Beleza? E dá ideia, comenta.
Manda
lá.
Manda feedback, né, cara?
É isso aí. E eu agradeço muito, só tenho a agradecer.
É isso aí, vamos fechar com o som então aí, cara. Você escolheu pra fechar a banda Def é o Beethoven.
Isso que ele canta, inclusive, nessa música.
Essa música aí eu participei com o Fofão, cara. Em 2014 a gente gravou esse som aí. Tá num CDzinho, não foi lançado em vinil, não. É, a música chama Nagasaki.
É isso aí, então vamos de Beethoven.
Yeah!
Esse foi o Beethoven aí, cara, fechando esse bloco entrevista. E escolha do Sandro, cara. Sandro Neiva aqui trocou uma ideia com a gente. Vamos dar um giro nos eventos do DF. Bloco, agenda.
Agenda.
E essa semana aí tem Blood Fire Death Festival, o festival que é organizado pelo grande Paulo Mad Butcher, que está de volta a Brasília com as bandas Psicopatia, Hate by Hate, Dark Hazel, entre outras bandas. Será no Salão Red Rock Alternativo, em Samambaia, às 21 horas, com ingresso a R$10.
Também essa semana, no dia 7, tem primeiro Novo Gama Metal Fest aí, cara. Show que acontece na Praça da Bíblia, em Novo Gama, com Hate by Hate, Seconds of Noise e mais um monte de bandas. Esse show acontece de graça a partir das 14, 15 horas, pode chegar cedo lá que tem muita banda, então não deve atrasar tanto não. Show gratuito, hein, galera?
E dia 7 do 9, 7 de setembro, Sinta Liga Festival, organizado aí pela nossa grande amiga Tuts, com as bandas Escrota de São Paulo, Chavosa, Penúria Zero, entre outras bandas, também no Salão Red Rock Alternativo em Samambaia, às 20 horas, com ingressos a R$10.
Dia 13 de setembro, show em comemoração aos 40 anos do Teatro Garagem, com três bandas que fizeram história no Teatro Garagem. Déjà Vu, Torino e Dungeon. Esse show é lançamento ou alguma coisa a ver com death metal?
Não, não tem nada a ver. Coincidentemente, são as bandas que estão lá, mas não tem nenhum vínculo com death metal.
Então, esse show acontece a partir das 19 horas e a entrada é 1 quilo de alimento.
E dias 13 e 14 de setembro, Ritual Metal Camping Show. Finalmente, agora, verídico, o festival do nosso amigo Roger, da banda Estado Revoltoso. Mais de 20 bandas divididas em dois palcos durante dois dias de confraternização underground. Será na Chácara Cogumelo, não é isso? Do Valparaíso do Goiás. E é isso, cara. Se vão lá no ritual, né, meu? Vai ser bacana esse festival aí.
É, dia 21 de setembro, o Ferroc, cara. O festival mais antigo do DF, quiçá do Brasil, né, cara?
Do Brasil.
Do Brasil mais antigo.
Em atividade,
né?
Do Brasil.
Exatamente. Esse ano com Sepultura, finalmente o Ari conseguiu trazer o Sepultura aí, cara. Sepultura, Ripper Owens, ex-vocalista do Judas Priest, Dominus pra Ele, Night Dog e outras bandas aí, cara. Praça do Cidadão, como sempre, né, cara? A partir das 13 horas, entrada 1 kg de LMT. Galera, quem for, por favor, entre, né, cara? Não vamos fazer igual o ano passado, que foi bem feio, né, cara? É, as bandas tocando pra um espaço vazio e muita gente lá fora, né, cara?
E dia 28 de setembro tem Prisão Civil Convida com Lixomania de São Paulo, Excomungados, também de São Paulo, Prisão Civil, entre outras bandas. Será às 20 horas no Salão Red Rock Alternativo, em Samambaia, com ingresso a R$20.
Dia 2 de novembro, Beholders Fest 2, com Desalmado de São Paulo, Beholders Coach, Terror Evolucionário e outras bandas. Esse show no Salão, a partir das 20 horas, com ingressos a R$20.
E dia 14 de novembro, tem o Sessions 10, a 10ª edição do Session, organizado pelo nosso amigo Fib, dessa vez com a banda paulista Havoc 666, Infame, lá do Gama. É... Taranque, é uma banda...
Tarrasque, né?
Tarrasque, Boreal Temple... E vai ser no Red Rock Salão Alternativo em Samambaia, às 21 horas, com ingresso a R$10.
Aproveita e já fala o que você escolheu pra agenda aí.
Eu escolhi o Sepultura aqui com o Refuse Resist, que vai tocar a banda que vai tocar no C-Rock, uma das atrações, dia 21 de setembro. Aí.
Minha escolha é o A Drink to Death, cara, banda que toca lá no Novo Gama, né, cara, no Novo Gama Metal Fest, e primeiro Novo Gama Metal Fest, que rola dia 7 de setembro. E o som é Behind the Truth, numa versão ao vivo no som de garagem, né, cara, aquele evento que o Estevão fazia, que eu, pelo que eu soube, ele vai parar de fazer, né, cara? Então é isso aí. É... Sepultura e A Drink to Death dentro do Bloco Agenda.
What is created? No man's land. What is it? you miss again. And looking to the screen, the story never tell. It's all a new outset. Look at a sacrifice, wrong at everything. There's a fear of my nose, there is a bit of dream. Blind by the face, the line of hypocrisy. The fucking flesh, the fucking sight. For a land, so I can find.
Esse foi A Drink to Death com Behind the Truth, cara. Antes a gente ouviu Sepultura com Refuse Resist aí dentro do bloco Agenda. Vamos dar um giro pelo mundo aí. Gira o mundo.
Gira o mundo.
Meu giro da semana é mexicano e com bandas com quem a Terror Revolucionário teve a honra de dividir alguns shows em nossa última turnê fora do Brasil. Começo com a banda do velho Ernesto e seus pupilos, a ótima Jesus Cristo Mentiroso. Olha que nome mais bonito. Jesus Cristo Mentiroso. Do quinteto ouviremos uma faixa recente lançada no Split CD com a banda Gilgamesh, chamada Sin Miedo a la Desobediência, música que abre esse belo material. Depois toco o hardcore da Pueblos Muertos, em uma gravação de ensaio de onde tirei a música Pseudo Evolution.
É isso aí, cara. Vou girar o mundo com o auxílio da Sangue Frio Produções, cara, que me enviou um press kit aí do Split com as bandas Pandemic e Absente. O disco não foi lançado de forma física e eu acredito que não deva ser. Deva ficar apenas nas plataformas digitais aí. Da brasileira Pandemic, a gente ouve Withholding. Enquanto da italiana Absente, a gente fica com Veneration of Unspeakable. É isso aí, então. Se liga na sequência aí. Jesus Cristo Mentiroso, Plebos Muertos, Pandemi e Absente dentro do Giramundo.
Nuestro padre está envejeciendo y no existe un hombre en la tierra que vaya a tener relaciones con nosotras como es costumbre. Vamos, solo embriaguemos a nuestro padre con vino y acostémonos con él. Y fue de esa manera que las dos hijas de Lot llegaron a embarazarse de su padre. Y así, Señor, hacemos de tu palabra nuestra propia ley.
Yeah.
Esse foi Absent com Veneration of Unspeakable. Antes a gente ouviu Panami com Withholding, Pueblos Mortos com Pseudo Evolution e Jesus Cristo Mentiroso com Sin Medo de la Desobediência, dentro do Gira o Mundo. Vamos falar de bandas velhas, bloco Medalhões.
Medalhões.
E a Terror tocou com Anarcos no Obscene 2017 e agora fez dois shows no México com eles. Agora falta tocar no Brasil. Banda foda e lendária que está nativa desde 1987, sempre espalhando o caos musical. Pancho, o vocalista e o único membro remanescente, continua firme tocando a toada. A Anarco já tocou em diversos lugares do mundo e no final de 2019 está previsto, finalmente, três datas no Brasil. Desses grindeiros mexicanos, vamos ouvir Flowers to the Pigs, retirados do EP Final Fall of the Gods.
E o do metal baiano tinha um forte representante na década de 90. A The Cross fez história no underground nacional, com demos e participações coletâneas. Após um longo ato, a banda retorna e traz um ótimo disco auto-intitulado. Desse trabalho, a gente ouve a faixa The Last Nail in the Cross. Anarcos e The Cross dentro do Medalhões.
Ah!
Esse foi The Cross com The Last Nail in the Cross. Antes a gente ouviu Anarcos com Flowers to the Pigs aí dentro do bloco Medalhões, dois medalhões do underground em mexicano e nacional. Ainda sobre bandas velhas, Memória Underground.
Memória Underground.
E se você conhece o Ricardo Frango Caos hoje, saiba que muito disso se deve a Desacato à Autoridade, uma das bandas importantes, mais importantes bandas punks do Distrito Federal e da região Centro-Oeste. Frango já entrou com a banda formada, mesmo esquema da Galinha Preta, mas foi durante os bons tempos e produtivos anos de sua estada que a Desacato se tornou o fenômeno. Fenômeno, não é isso? Fenômeno.
Por favor, né?
Punk hardcore que se transformou. Desse grande quarteto punk oriundo de Taguatinga, vamos ouvir a música Pão, na versão que saiu na fita coletânea Consciência Underground.
Coincidência ou não, meu resgate de hoje é outra banda da qual o Frango fez parte nos anos 90. A Verno Altas era a nossa Dead Kennedy Tupiniquim, e assim como sua inspiração, contava com um letrista fantástico. O velho Felipe Caduco iniciou os trabalhos da Verno ainda em Porto Alegre e a trouxe para o DF no início da década de 90. Vamos ouvir um som que não conta com o Frango na formação, mas é muito legal, cara. Que estará na coletânea Banana 1, lançado pela Sony Music. Fiquem com Boas Maneiras. Desacata a Autoridade e Verno Altas dentro do Memória Underground.
Yeah.
Esse foi Verno Altos com Boas Maneiras. A gente ouviu Desacata Autoridade aí com pão. Dobradinha de frango aqui no...
Dobradinha de frango.
Fechando os índices, né, cara?
Fechando os índices aí. É, lembrando que semana que vem tem mais uma edição dos índices, à quarta-feira, às 10 horas. Mais uma vez gravado aqui no Sujo Montana, em Taguatinga Centro, Edifício Paranoá, onde rola aqui um cine pornô logo abaixo no subsolo.
A gente agradece demais a sua participação. Agradece a colaboração de todos vocês, compartilhando nossas publicações, compartilhando o site radioquatrotempos.com.br. Pede que vocês mantenham um feedback com a gente aí, cara, mandando e-mail para radioquatrotempos@gmail.com ou mandando e-mail para a gente, programazinice@gmail.com. A gente se vê na próxima semana aí com mais Zinice.
Você está na Quatro Tempos?
Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.